wird durch die Straßen. Die Straßen unserer Stadt. Jetzt zieht eure Nasen. Ihr zieht lässig ab.
Salve, salve, galera! Esse é o quarto episódio do Aumenta Louco. Quem diria? Eu tô aqui com o meu companheiro Marcos PJ, com o nosso companheiro Ricardo Gomes. O Chiquinho ainda não entrou na conversa, mas ele vai entrar já já. E nós estamos com um convidado especial lá da Finlândia, falando com a gente. Obrigado, Sérgio Tavares, que tá aqui com a gente. Um amigo de longa data, profissional fantástico, que a gente teve a oportunidade de trazer para falar um pouco sobre as mudanças no cenário do mercado de criação e falar um pouco sobre aquela questão que surge para muita gente hoje, quando a gente está começando. Eu quero trabalhar com criação, com design, com comunicação, mas como trilhar uma carreira no mercado da criatividade? Que tipo de profissionais o mercado está procurando hoje em dia? A ideia hoje desse papo é falar um pouco sobre as carreiras das pessoas que fazem parte dessa iniciativa aqui e trazer um profissional de fora para falar um pouco de outros universos. Então, gente, bom dia a todo mundo.
E aí, galera, bom dia. Tamo aí.
Salve, galera. Mais uma vez, tamo aí na atividade. Vamos falar sobre assuntos polêmicos.
Grande Sérgio. Salve, salve, cara. Muito obrigado por ter vindo aqui falar com a gente hoje, ok? A gente não precisa sair de casa, mas a gente sabe que você tem dois filhinhos, né, cara? No final de semana, muito obrigado, valeu mesmo, tá?
Salve, Diogo, prazer estar aqui.
Hoje a gente vai falar um pouco sobre a mudança do mercado de design, de comunicação, de criatividade de uma maneira geral e como isso tem impactado a vida dos profissionais de design no mundo todo. A gente tem uma experiência fantástica aqui para compartilhar através do Sérgio com vocês, que traz uma realidade super bacana de fora, que está um pouco além daquilo que a gente gostaria de estar fazendo já aqui, infelizmente, né? Mas é muito legal porque mostra que o caminho que nós estamos começando a visualizar é possível e pode ser que nós estejamos no caminho certo. É uma esperança para todo mundo que está começando. Se você está começando a sua carreira nessa área e quer entender melhor por qual caminho seguir e, de repente, construir um portfólio consistente que te atraia boas oportunidades, eu acho que é um papo bem legal que pode contribuir para muita gente. Eu queria, Sérgio, que você contasse um pouquinho da tua história pra gente. A gente se conhece desde 2005, nós trabalhamos junto na Anima, né? Eu tava começando minha carreira como designer gráfico, eu era assistente do estúdio de arte, sabia muito pouco disso tudo, mas você, na época, eu não me lembro se você trabalhava como diretor de arte ou se você era redator. Conta aí pra gente essa história toda, cara.
Então, bem lembrado, Diogo. A gente foi contratado mais ou menos na mesma época. Eu era mais da área de redação, mas eu estava sempre ali na parte do marketing, que não existia como uma entidade separada, né? E aí, passou o tempo, eu comecei a seguir um pouco uma carreira acadêmica, porque eu queria fazer algum curso fora, e acabei fazendo um mestrado aqui na Finlândia em cultura digital, que era mais ou menos como a gente interage com a tecnologia, como é que ela impacta a nossa vida diária. Aí eu continuei fazendo um doutorado também, comecei a trabalhar aqui e comecei a notar que a área de design, comunicação e propaganda estava mudando muito. Você tinha muito pouca gente contratando para fazer vídeo, o vídeo virava freelancer e a área de marketing estava virando mais agência de compra e venda de anúncio online. E a área de design estava saindo da área de você fazer design visual para fazer design digital, que, assim, era um outro tipo de criatividade que era necessário. Eu acho que, se for para conectar bem com o tópico do episódio, para onde está indo, né, a criatividade? Então, eu acho que, para a galera de marketing, existem várias possibilidades se você quiser ficar nessa compra e venda de anúncio, porque você pode desenvolver várias estratégias de do que funciona melhor, que canal, se é fazer YouTube, se é fazer Facebook ou fazer Google Ads e coisa e tal. E a galera de redação tem muito papel nessa área, só que, na minha opinião, não é um trabalho muito criativo, porque você tem que fazer, assim, 30 anúncios diferentes, mudando uma palavra ou outra e ver qual que converte mais. Então, é uma coisa que mudou muito. Agora, na área de design e a outra área do marketing, que é descobrir o que o cliente quer, essa área se começou a virar esse design de serviço, que é a área onde eu atuo mais. E o design de serviço é você primeiro se coloca no lugar do cliente, do consumidor final, e aí começa a entender qual é a vida dele diária e qual o problema que você tem que resolver. E aí desenhar a solução através disso. Para mim, aí tem muita criatividade. E por fim, na área visual, a criatividade para mim se deslocou um pouco. Por quê? Porque antes a gente fazia aqueles sites super bonitos, super maneiros, fazia muita coisa impressa, que é altamente visual. Só que com a web responsiva, começou a ter que ser muito rápido para você fazer. Os sites têm que funcionar em qualquer telefone, qualquer computador. Então, é mais como o site consegue ser simples, claro na mensagem, e como que ele não funciona assim. Não é fazer um desenho visual da coisa, mas sim como que a experiência, como que o fluxo da experiência funciona. Acho que mais ou menos isso.
Muito legal, Sérgio. Sérgio, só para completar tua fala, fala um pouquinho pra gente de onde você é, porque você não é maringaense, não é? Você não nasceu em Maringá e você também não se formou aqui, né?
Eu sou maringaense, sim.
Ah, você é maringaense? Cara, eu achava que você era carioca, cara. Porque
não, eu sou maringaense. Sim, sim. Eu sou maringaense, mas eu estudei no Rio, sim. Eu passei no vestibular na UFRJ, na Federal do Rio de Janeiro, e eu fiz comunicação social lá. E tinha muita ênfase em comunicação e tecnologia na sociedade globalizada. Então, era uma coisa mais teórica. Eu sempre fui... foi uma surpresa para mim que eu achava que eu ia me dar bem nessa área de criatividade, aquela coisa da como era a publicidade. Só que eu era um pouco mais, pra falar a verdade, eu era um pouco mais nerd, assim, eu era um pouco mais, eu gostava mais da parte teórica. Então, foi mais ou menos imediato de eu ir mais para a área de tecnologia e cultura. E aí, o design, que sempre foi meu ganha-pão, ganhou um pouco dessa camada também.
Legal, cara. Foi interessante ouvir aí a trajetória do Sérgio, porque se a gente está falando um pouco aí sobre trajetórias, né, na área de comunicação, design, não existe muito uma linha certinha, né, passos determinados, né, para ser feito. E, por exemplo, Sérgio era um cara que, sei lá, o que deu para entender é que gostava da teoria, né, do estudo, da pesquisa e tal. E foi um pouco disso também, cara, que eu comecei, assim, né, a realmente me formar nessa área, né, porque eu comecei a trabalhar sem formação mesmo. Trabalhar de curioso e por causa do meu irmão, que é o host aí desse podcast que vocês estão participando, que eu comecei a trabalhar com ele e ele começou a me ensinar um pouco o que ele fazia, e eu achava muito da hora ficar na frente do computador criando, e eu falei, pô, é isso que eu quero fazer. E obviamente que aí o caminho se mostrou um pouco mais difícil, né, porque eu tive que muito que aprender praticando, né, então apanhei bastante aí e entrei na área de comunicação depois de já ter começado a trabalhar. Então foi aí que eu fui procurar áreas dentro da comunicação que eu gostaria de estudar, né. Como eu comecei já a trabalhar com criação, né, arte final ali, criando primeiramente materiais gráficos, eu entrei em gráfica a primeira vez, eu era assistente de arte final. Isso daí eu nunca vi na vida, cara. Eu era tipo o começo do começo do começo, sabe? E E aí depois entrei em digital, trabalhando junto com meu irmão, e foi aí que eu comecei a ganhar mais habilidade com
só
criação.
Só um ponto. Nós trabalhamos com digital, você lembra que ano, Ricardo?
Não lembro, cara. Putz, isso cara, aí é o quê?
É aí que tá a questão. Eu comecei digital em 2003. Depois eu fui trabalhar com criação para publicidade convencional. Olha que maluquice isso. Eu fiz o contrário. Depois eu fui digital. E você começou no digital e depois foi para propaganda. Continuei.
Não, mas o mais legal é que o digital daquela época lá era site, né, cara? Não era rede social, né?
E era um digital maluco, né? Porque assim, o Sérgio falou um pouco disso. Os sites, antigamente, eles tinham um apelo criativo muito mais pesado do que hoje. Eu me lembro de sites assim, tipo da Aston Martin, de lançamentos da Porsche, que eram incríveis. É. Os caras gravavam
sites
de $1 milhão para lançar o site. Era uma coisa incrível, né?
E você sim, era uma época de flash, não era? Lembra?
Isso. Exatamente.
A gente chegou a fazer coisas assim, você lembra, Sérgio? Né? A gente tinha experiências assim lá dentro da agência. Eu, quando eu fui para o cenário da propaganda, eu fui porque eu era um designer de web criativo e as agências começaram a ver isso em mim e me levavam para dentro para fazer ações de web naquela época com criatividade. Sim. E a galera de criação não tinha, já naquela época, essa visualização de o que fazer num site. Qual era o contexto, né? Ô, Rick, continua, te cortei, vai lá.
Não me cortou, não. Mas é justamente isso daí, cara. Começamos numa área que estava começando também. E eu justamente fiz o caminho contrário. Depois eu fui para comunicação. E aí eu rodei em vários cursos, né? Eu realmente achei que eu fosse trabalhar com digital. Eu tentei fazer web design na época. Se chamava, era esse termo, né? Você ia aprender um pouco de tudo, de programação, de design, e não percebi que não era o que eu gostava, porque foi aí que eu comecei a entender melhor como que era comunicação, comerciais e tal, até o próprio design gráfico. Eu falei, cara, eu acho que é isso que é da hora, é isso que eu quero fazer. No fim, eu passei por web design, passei por marketing. Não consegui encontrar matérias que me estimulassem lá, né? Foi só dentro, realmente, de comunicação social que aí eu comecei a entender a teoria e comecei a entender comportamento de consumidor, e foi aí que eu me aprofundei em design, tanto que fiz pós justamente em design, né? Design centrado, voltado à inovação. Então, hoje eu falo que eu entendo um pouco mais justamente dos processos e da ciência, da metodologia que está atrás, sabe? E que faz muita diferença. Que tem um pouco muito da fala do Sérgio, assim, né? E um pouco do que ele já contou pra gente, um pouco antes agora aqui, sobre você implementar, né? Estudo, pesquisa, você fazer jornada. E aí foi onde eu me encontrei. Então, cara, caminhos realmente não tem muito uma fórmula pronta, né? Por enquanto, vocês não me conseguiram convencer que tem uma fórmula.
Mas eu concordo muito com o Ricardo, que existia, né, um caminho muito claro. Você pode ir para jornalismo, você pode ir para publicidade, daí lá você pode fazer rádio, televisão, você pode... E depois, com a web, isso misturou tudo e depois... surgiram novas técnicas, né, que também foi isso que eu identifiquei, que é a área criativa está justamente em você se tornar um pouco mais metódico para você poder descobrir o que realmente você tem que fazer, porque o que você tem que desenhar, né, digamos assim, porque antes bastava você investir em um monte de publicidade e falar, não, você tem que consumir isso aqui pro usuário final, aquela coisa Mad Men, né, de você só fazer o convencimento com a retórica e tal. E hoje é muito mais, a criatividade não está mais em persuasão, mas ela está em realmente em você entender o consumidor, como você estava falando agora.
Exatamente.
BJ, eu queria que você falasse um pouco como profissional de mídia, que acompanhou a evolução da comunicação esses últimos anos todos, e trouxesse alguma questão para o Sérgio também, para complementar esse papo legal para caramba, né? Falando sobre a evolução das nossas profissões, é muito, muito louco pensar nisso tudo.
Bom, só antes de começar, os gatos estão bem loucos aqui, pode ser que surja um barulho inesperado. Bom, primeiro, eu acho que o ponto fundamental é que grande parte do mercado não entendeu que o foco são as pessoas. Pessoas, eu não estou falando de métrica, eu não estou falando de nada disso. Estou falando que o mercado não se preocupa em entender as pessoas. É o que o Sérgio falou ali anteriormente. É óbvio, eu vou fazer isso por meio de métricas e dados, enfim. Mas eu vejo que quando as pessoas desenvolvem todo esse trabalho de identificar padrões nas pessoas, elas se preocupam menos com as pessoas e mais com o que a tela do computador está dizendo. E eu acho que isso é um erro. A gente passa por um momento de transformação no mercado onde está todo mundo bastante perdido. A publicidade vem mudando realmente. A questão que também, acho que foi o Sérgio que falou, da TV, na verdade de todos os meios tradicionais, assim, a forma como esses meios atuam hoje em dia é bastante diferente. E eles também vêm correndo para tentar retomar esse espaço que alguns vêm perdendo. Mas eu acho que os nossos problemas aqui são bastante, eu não sei, talvez falta de conhecimento, porque o que eu percebo hoje em dia é que todo mundo tem a sensação de que pode fazer, de que pode colocar um anúncio no meio do digital e tá fazendo, mas eles se importam pouco com essa identificação do que as pessoas querem. E eu acho que isso vem contribuindo para acabar com o mercado. Por que eu falo isso? Quando eu não me preocupo com o que as pessoas querem, eu não consigo fatalmente trazer resultados. A partir do momento que eu não trago resultado, eu vou descredenciar todo o mercado. Eu posso ser uma pessoa que trabalha de uma maneira certa e ter bons resultados. Se o cliente anteriormente teve 2, 3, 4 experiências com pessoas que não têm essa mesma responsabilidade, isso vai interferir diretamente no meu trabalho, porque eu vou passar a ser visto como um profissional que não entrega resultados. E eu acho que por isso a gente vem deixando de ganhar dinheiro. A gente precisa realmente entender que a era das pessoas chegou. E é preciso colocar elas realmente no foco de qualquer desenvolvimento ou criação que a gente venha a fazer. É importante questionar sempre o que essas pessoas querem, sabe? O que elas buscam. E eu vejo muito poucos preocupados com isso. Tirando grandes empresas de tecnologia aqui da região, eu realmente desconheço quem conduz o processo nesse sentido.
Se eu puder entrar aqui na fala do BJ, eu concordo muito que não existe uma preocupação de cliente, de empresa, até de agência em realmente entender o que o consumidor final, o cliente final quer. E isso é complicado, porque não é questão deles não acreditarem que é importante, no meu ver, é que eles acham que ouvir o cliente, o consumidor, é ruim para o negócio. E isso é exatamente, como o BJ falou, é exatamente um erro, porque você tem que primeiro entender o que a pessoa quer e aí mudar o seu negócio para atender aquilo lá, que é totalmente diferente do jeito tradicional, que antes você tinha que convencer a pessoa que ela precisava daquilo. Então hoje, acho que a criatividade muda muito na maneira em que ela primeiro tem que entender o que a pessoa quer e daí começar a afetar realmente o produto, o serviço que está sendo oferecido.
Sabe que qual que é o insight muito louco que eu tenho de tudo, da fala de vocês dois aí, é que, bom, se a gente está falando sobre carreiras, né, na área de comunicação, e o quanto tá fácil ou não para a gente aqui, e às vezes para o Sérgio na Europa, é que, meu, não adianta, né? Tipo, você pode entrar, começar no começo de carreira ou vendo muito esse lado Mad Men, né? Que você... Uhum. Que a comunicação, um tempo atrás, a gente via isso muito, né? Que a comunicação era só brilhantismo, eram ideias que ninguém nunca tinha pensado e não sei o quê. Hoje, a gente percebe uma diferença, né? Pô, o Marcos, ele sente uma dor aí que é, às vezes... Os falastrões aí acabam destruindo o nosso mercado e que, em contrapartida, se a gente olha para a pessoa, se a gente tenta se basear em dados para encontrar alternativas, a gente percebe que a gente ainda consegue fazer comunicação, né? Para você ver como realmente a comunicação, ela não é essa novela bonitona aí que todo mundo pinta. E hoje, cada vez mais, você tem que estar atrelado a dados, a estudos, a metodologias. E não é só, puta, tive uma puta ideia genial aqui agora. Cara, quem faz isso hoje ainda, não sei, essa pessoa aí é alienígena.
Não, então, eu acho que é isso mesmo, essa ideia, essa questão da grande ideia meio que acabou. O princípio de design que é muito usado aqui é o double diamond, né? O diamante duplo, que é assim, você abre muitas ideias e aí você seleciona e converge para algumas ideias e testa elas no mercado. E aí você desenvolve as que realmente os clientes demonstram que querem. Então, não tem muito mais essa ideia de, pô, vamos fazer um grande lançamento, um grande produto, uma coisa totalmente nova, porque você pode, a chance de você errar o que o consumidor quer é muito alta. A questão é você começar a ouvir e aos poucos desenvolver a ponto de você poder testar o que o mercado está pedindo e aí ir em frente.
Bom, eu acho que é muito, muito interessante tudo isso, porque a visão que a gente procura trazer sempre para esses episódios que a gente tem gravado é uma visão crítica sobre os caminhos que nós estamos tomando. E como quase todos nós aqui, quase todos nós, porque o Chico não é da área de propaganda originalmente, ele é jornalista, ele não está hoje aqui no nosso papo, acho que ele não vai conseguir conectar, porque ele é de Florianópolis, ele está no trânsito e nós estamos no meio de um feriado. Mas, de qualquer maneira, a gente veio da propaganda, então é natural que venha essa crítica muito pertinente do Marcos, né? Poxa, que hoje em dia a propaganda sofre muito com essa questão de que qualquer pessoa, em função dessa visão depravada que o digital acabou criando, por ser barato, todo mundo se atreve a fazer um anúncio, se atreve a lançar um produto. E, é claro, o desafio hoje do profissional de comunicação, das empresas de comunicação, do profissional de criatividade ou do profissional de estratégia, de marketing, né? Seja qual a vertical em que nós estejamos, o desafio é se manter cada vez mais coerente dentro de um cenário que caminhou para a desvalorização da profissão, porque os profissionais não olharam para isso, o mercado ficou defasado e as empresas passaram a não ver mais o valor que elas viam em algumas empresas, principalmente aqui no interior. Porque elas não acompanharam, na verdade, essas mudanças fundamentais que nós estamos aqui colocando, que mudaram as nossas profissões, né?
Só fazendo um parênteses, Diogo, desculpa. Não que eu ache que as pessoas não possam fazer isso de maneira autônoma, enfim. O que eu, meu ponto é que as pessoas façam isso de uma forma responsável. Se você quer trabalhar com isso, se qualifique. Mais que isso, entenda que tem todo um mercado por trás. Tem muitas pessoas que dependem disso para viver. A partir do momento que eu entro num novo mercado, cobrando um preço que eu acho ok para mim, mas que eu acabo cobrando muito abaixo do que o que é praticado, eu estou comprometendo toda uma rede de pessoas, não é só uma pessoa ou outra. Então eu acho que falta realmente essa responsabilidade. Eu não sei se alguma regulamentação ou coisa desse tipo, por mais que eu não goste, Eu acho que realmente as pessoas deveriam ser livres para fazer esse tipo de coisa. Porém, falta consciência social realmente no país em que a gente vive. Então a pessoa, a partir do momento que ela está tirando, sei lá, 2, 3 mil reais, ela está feliz porque ela não ganhava nada. Mas ela está fudendo com tantas outras pessoas que estão nesse mercado. Então eu acho assim... É importante que as pessoas entendam essa situação, assim, porque eu conheço, eu tô falando de autônomo, mas eu conheço muita gente que, muita agência, desculpa, que pratica preços ridículos. Eu tô falando ridículo porque é ridículo. Não paga, o problema é que eles também, eu acho que não sabem fazer conta. E isso me incomoda muito. A gente luta há tanto tempo para tentar fazer esse mercado ser um mercado mais profissional, ser um mercado que realmente a gente consiga ter boas oportunidades dele. E aí entram pessoas realmente que acabam fazendo todo esse trabalho de tanto tempo ser jogado fora, porque no final das contas, hoje em dia, as pessoas estão preocupadas em quanto você vai cobrar.
Se eu puder falar uma coisa sobre isso que o Marcos está dizendo, eu acho que faz muito sentido você meio que estabelecer um nível, assim. Só que isso você... Acho que uma coisa que ajuda muito é... Porque eu trabalhei muitos anos aí em Maringá. E é muito difícil. Às vezes, você faz um trabalho extensivo e tal. E aí o cliente fala, não, essa outra parte eu vou fazer com outra pessoa que vai fazer com preço mais barato. Então, você investir em criar um relacionamento... onde você cuida de várias questões, vários projetos de longo prazo. Isso é importante, porque você também tem que começar a mostrar, às vezes, para o cliente que você vai dar conta de entregar. Às vezes, o cara compra de outro vendedor, né? Aí não cumpre prazo, não tem aquela qualidade, não tem documentação. Tudo isso influencia. Agora, se for para dar alguns conselhos práticos, assim, para quem está começando, eu acho que também eu concordo com o Marcos, você não pode falar não faça isso, não vá para essa área, mas você tem áreas assim que, assim, tudo bem, você quer, por exemplo, você quer fazer vídeo, ótimo, é uma arte em si, é uma coisa legal, você pode fazer cinema com uma câmera de que você consegue comprar como autônomo, isso é incrível, só que é uma área que está em declínio. Você tem produção de vídeo e ela está aumentando, só que como todo mundo pode com um celular daqui a pouco fazer uma coisa de alta qualidade, essa é uma área difícil, porque daí você começa a ter o que o Marcos estava se referindo, você começa a ter autônomo em todo lugar cobrando cada vez menos. Então, se eu fosse dar algumas dicas para quem está começando, se você gosta de marketing, faça os cursos gratuitos do Google em Google Ads, Google Analytics, se você tiver afinidade para essa área, e aprenda a comprar e vender anúncio online, porque negócio local, em qualquer cidade, qualquer praça, se beneficia muito desse tipo de anúncio. Uma outra área é você investir em saber fazer pesquisa do que o consumidor precisa, não investir muito tempo nessas pesquisas, assim, muita parte do orçamento nessa pesquisa, mas fazer ela de forma eficiente para poder trazer o resultado que o cliente está pedindo. E outra área importante é UX, né, que é o User Experience. Você realmente saber desenhar um produto do começo ao fim. Você vai ver esse anúncio aqui, depois você vai entra na área de UX quando você tiver um design digital, fazer a coisa funcionar sem fricção. Eu acho que tem muito problema, muito negócio que é perdido quando o serviço não é bem desenhado. Você tem um paywall que não funciona. Isso aí eu acho que é uma área que no Brasil agora tem, porque eu uso muito serviço no Brasil. O app da Folha de São Paulo, eu tenho que fazer login toda vez que eu quero ler. O app da Globo, eu não consigo assistir o vídeo. Eu tenho que ir no YouTube, pegar algum vídeo pirata para conseguir assistir. Então são coisas que não funcionam. Então a gente precisa higienizar muita coisa ainda. E eu acho que é uma boa oportunidade para ter bons designers trabalhando e fazendo a experiência seamless, né? A experiência fluir bem.
Eu queria colocar uma questão, que é assim, né? A apesar de que todo mundo aqui saiu da publicidade e foi, quase todo mundo, né? O Chico saiu do jornalismo e foi pro design, hoje ele trabalha com UX, o Sérgio hoje está na área de inteligência de mercado, né, aplicada para o design, né, porque você trabalha muito com isso aí, né, Sérgio? Guiar e usar dados, né, captar dados de forma inteligente para contribuir em processo de criação de produtos, de design de produtos, de serviços, etc. Eu vejo que o Ricardo está caminhando para uma coisa muito parecida com isso, apesar que o Ricardo ele é muito focado, assim como eu, no design gráfico. Eu sou um pouco mais especializado no design de marcas. Nos últimos anos eu me preocupo muito nisso. E para a marca, obviamente, o digital também causou uma revolução e criou uma série de ferramentas novas que precisam ser levadas em consideração no processo de gestão de uma marca ou de várias marcas, um grupo, não é? Como é o caso do meu trabalho hoje, eu gerencio mais ou menos 6 marcas, uma marca na China, outra marca na América Latina, 4 marcas no Brasil. E assim, você precisa levar em consideração contextos sociais, conceitos culturais. Você falou da China. A China é um país realmente totalmente diferente do Brasil no aspecto de como as coisas são concebidas, de como as coisas são aderidas pelas pessoas. O mercado comercial é extremamente característico, então tem toda uma questão de comunicação específica, e além da língua, da cultura, mas esses aspectos básicos do comportamento social que afetam a comunicação das pessoas. Gente, é assim, quase todos nós saímos já da área da publicidade para fazer design focado nisso, né? Focado nas mudanças em que as pessoas e as tecnologias acabaram causando na sociedade. Eu acho que o Marcos trouxe um panorama real de como que a publicidade está, porque o Marcos ainda está na área da mídia e ele ainda trabalha com planejamento estratégico na área de propaganda, e é de fato uma área que está sofrendo muito com isso.
Se eu for comentar aí o que o Diogo disse, eu acho que sempre vai existir um papel pro cara que gosta da área de publicidade, de comunicação, mas ele é bem diferente do que ele era há alguns anos. Quando eu entrei na faculdade, eu queria uma coisa. Quando eu saí da faculdade, já não existia mercado para esse tipo de coisa que eu queria. Por exemplo, não existe mais. Você não vai querer, sabe, trabalhar numa revista. Você não vai querer trabalhar num jornal impresso, sonhar com o jornal impresso, entendeu? Não existe mais isso. E a criatividade, ela não deixa de ser necessária, mas a forma como ela é utilizada, ela migrou um pouco. Como a gente estava falando, antes fazer sites luxuosos e coisa e tal, era o que demandava criatividade. Hoje a criatividade é você, como é que você pode entregar um site que vai funcionar em qualquer circunstância, a qualquer momento, e atender o que o cliente quer, o consumidor final quer, em qualquer hora do dia, em qualquer estado mental que ele esteja lá, o que ele esteja procurando. A criatividade tem que prover isso. E só que eu acho que existe muito mercado, existe muita oportunidade que está se gestando agora para quem quer trabalhar nessa área. A área de compra e venda de anúncio está só começando. Daqui a pouco vai ter muita automação, mas ainda assim é uma área interessante para você estar. A área de design de experiência, UX, é uma área que está em franca expansão. E a área de marca, só para pontuar o que você falou, Diogo, eu vejo muito que existe um trabalho mais conectado com a estratégia e a gestão da empresa quando você fala de marca, porque a marca, ela não é só a identidade visual, ela começou a ser o que eles chamam muito de signature moments, né? Que são os momentos, como seria? O momento que identifica aquela marca, o momento da experiência do, né? Então, assim, quando para mim, o papel da marca e do profissional de branding, de marca, é ele conseguir pontuar em todos os momentos de interação, essa marca aqui eu reconheço, porque essa marca faz as coisas sempre desse jeito. Por exemplo, se a Apple abrir um hotel, eu vou entender um pouco do que vai ser esse hotel só porque eu sei como funciona o iPhone. Esse tipo de coisa. Que em toda experiência, a marca é expressa pela forma de trabalhar, não só pelo como ela se parece.
Só Sabe, Sérgio, é legal você ter falado isso, porque assim, foi através desse viés que eu comecei a me especializar na área de branding. Quando eu fui trabalhar na agência que o Marcos está hoje, o Estúdio M361, do Josimar Farias, que com certeza vai gravar um episódio aqui com a gente ainda, que é uma pessoa que eu respeito muito, um grande publicitário, assim como o Zé Luiz da Anima, que, né, que foi nosso patrão naquela época, pessoa fantástica também.
A gente agora tem que entender que vai ter sempre que estar em formação, assim. Não tem mais aquela ideia de, eu vou para fazer um curso, vou na universidade ou qualquer curso assim, e vou aprender tudo e aí vou praticar. Tem sempre que ficar de olho no que é a próxima coisa que eu tenho que aprender. Por exemplo, se tem um analytics, agora eu faço o curso, mas depois vai ter o quê? Vai ser, porque a tecnologia vai ser mais acessível, daí vai ter... ferramenta que eu posso utilizar para fazer automação de marketing. Aí vai ter inteligência artificial que eu posso saber operar sem programar. Então, tudo isso a gente tem que sempre estar se atualizando. Eu acho que nunca foi tão importante se manter antenado assim, no que está acontecendo. Tanto para o UX designer, que daí tem que aprender que tem o design ops, design systems, todas essas coisas rolando agora. Quanto para o cara de marketing, que tem que ver como é que está funcionando, compra programática, coisa e tal. E para o cara da estratégia, que assim, não, tem o branding, tem a história, daí tem a ideia dos momentos de marca e coisa e tal. Então, a formação é contínua.
Eu queria, antes de mais nada, agradecer o Sérgio imensamente, Sérgio, pela tua contribuição. Para mim, é um grande privilégio participar desses podcasts com vocês, porque eu sou um apaixonado por essa área e um sedento por conhecimento. Então é muito legal ver como que a gente, na verdade, é parecido, como que a gente, na verdade, formou muita coisa mais ou menos igual, né? A gente tem um
estilo,
né? Eu acho que é isso que é muito legal. A nossa área é uma área que separa um pouco as pessoas. Eu acho que o grande segredo é esse compartilhamento, essa cooperação.
Bom, achei muito da hora a conversa hoje. Acho que o Sérgio trouxe um cenário pra gente que é promissor. Vejo com otimismo. A gente precisa colocar realmente as pessoas nesse foco. Sérgio, valeu. Você foi uma injeção de otimismo.
Valeu, galera. Um abração. Prazer participar.
É isso aí, gente. Eu queria agradecer também a todos, agradecer a vocês todos, principalmente a você, Sérgio, pela participação. Muito obrigado mesmo. Quem sabe a gente pensa em outros temas em breve e você volta aqui falar com a gente de novo, tá?
Com certeza, seria um prazer.
Bom final de semana pra vocês. Gente, obrigado a todos. Eu queria agradecer a você que tá ouvindo a gente até agora. Valeu. A gente se fala na próxima. Obrigado.
Falou, 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 gente. Um abraço, um beijo pra todos.
Um abraço. Ei, Bolsonaro, vai tomar no cu. Falou,
gente. Tá certo.
Esse podcast foi editado por Coletivo.